Ouvintes da Difusora, bom dia. Esta é mais uma entrevista do quadro A Personalidade da Semana. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Dirceu Esperafico. Sou jornalista Arthur Vitek. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deputado, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o convite para esta conversa, para essa entrevista, para o quadro A Personalidade da Semana. Agradeço a sua vinda até o estúdio da Rádio Difusora.
Bom dia, Arthur. É um prazer estar conversando com você mais uma vez. Faz tempo que eu não estive aqui na Difusora. Inclusive, muitos anos atrás participei desse programa. Mas hoje, vindo aqui com o Arthur Vitek, vai ser um prazer trocar umas ideias. E estou à disposição para responder aquilo que lhe interessar.
Tudo bem, Dirceu?
Tudo bem.
E a saúde?
Tudo bem. Eu já, no meu 77 anos, me sinto assim bastante pronto, bastante jovem aí pela idade, referência, evidentemente, que não somos um jovem de 30, 40 anos. Mas com 77 anos ainda consigo atender todas as minhas atividades com normalidade.
O senhor fechou 77 agora no último mês de janeiro.
Exatamente, em janeiro completamos 77 anos, então temos um ano inteiro aí nessa data.
Deputado Dirceu, vou fazer aqui abrir um parêntese para fazer um enfoque histórico. O senhor é descendente, o senhor me confessou há pouco, é bisneto do imigrante Luigi Esperafico, um dos três italianos pioneiros da imigração italiana para o Rio Grande do Sul. Chegou dia 20 de maio de 1885, acompanhando Tomás Radaelli e o Stefano Grippa. Se instalaram em Nova Milano, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Em 1957, seu pai, provavelmente seus irmãos ou o próprio Dirceu, chegaram em Vila Nova e abriram um boliche procedendo de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. É isso, deputado?
Exatamente. Eu sou descendente de italiano, sim. Meu bisavô, Luigi Esperafico, juntamente com Stefano Grippa e Radaelli, estiveram aqui no Brasil, vindo da Itália. E você já relatou aí que em Nova Milano, mais exatamente na linha São Miguel, iniciaram a colonização italiana aqui no Brasil. No centenário dessa imigração, o presidente do Brasil era o Ernesto Geisel, e esteve lá em Nova Milano, onde que tem na praça principal, que Nova Milano é um distrito de Farroupilha, inaugurando a Praça do Imigrante, onde constam os três passaportes dos três primeiros imigrantes. Eu estive lá verificando, exatamente está lá o passaporte encravado numa escultura do meu bisavô Luigi Esperafico. E, evidentemente, meu pai saiu de Farroupilha, veio para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, onde iniciou a nossa família, lá os dois, já quando veio para Santa Rosa, já tinha dois filhos. Lá em Santa Rosa nascemos mais quatro, cinco, e o último, já em 1957, quando meu pai veio para Vila Nova, distrito de Toledo. Na época, Marechal Cândido Rondon, se não me engano, não era nem município ainda, pertencia a Toledo. Ou naquele ano estava se emancipando, porque eu era bastante jovem, tinha 8 anos, e acompanhei muito essa história. E meu pai começou com um bolicho e nós fomos progredindo aí, saindo do bolicho para agricultura, para transporte de suínos para São Paulo e assim por diante. E hoje a gente acabou virando aí deputado federal para o sétimo mandato.
O senhor chegou a puxar a enxada?
Nem tanto.
Quem fala que trabalhou na agricultura, geralmente...
Não, mas é o seguinte, meu pai sempre quis que nós, os filhos, estudássemos. E eu, antes de completar 10 anos, já fui para o internato. E já voltei só com 16 anos.
No La Salle, em Toledo?
La Salle, em Toledo, 2 anos. 3 anos em La Salle, em Adamantina, interior de São Paulo. Mais um ano em Niterói, no Rio de Janeiro. E voltei para Toledo, que daí já tinha segundo grau em Toledo. Aí concluí o segundo e terceiro ano aí em Toledo, que já tinha contabilidade. Sou da segunda turma de contabilidade do Colégio La Salle, que foram concluídos em 1966. Então é bastante tempo que a gente está nessa vida pública aí. E a partir daí, evidentemente, sempre inicialmente trabalhei de funcionário em Toledo para poder estudar, e posteriormente vim com meu pai aí trabalhar no comércio em Vila Nova.
Dirceu, o seguinte, 25 de julho de 1960, emancipação de Marechal Cândido Rondon. Então, o senhor ainda, quando vinha General Rondon em 1957, ainda era distrito de Toledo.
Por isso, né, que eu lembrei que eu, quando eu vim em Moré Vila Nova, Marechal ainda não era município.
Não era distrito. Dirceu, certamente seu pai não lhe ensinou para entrar na política. Mas e como que a política entrou na sua vida?
Não, a gente nem pensava nisso. Eu entrei na vida pública já com uma idade que a maioria considera velho. Eu entrei com 46 anos. Entrei porque eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa diferente e sempre gostei de ajudar, mas nunca tinha participado absolutamente de nada. E daí, num determinado dia, conversando com meu irmão, o Dilson, que era do Mato Grosso do Sul, ele falou, acho que vou me candidatar a deputado federal. Eu falei, eu também. Aí ele saiu no Mato Grosso do Sul e eu saí aqui, os dois nos elegemos deputados federais no mesmo ano. Isso em 1994, final de 94. Tomei posse em 95.
O senhor está com 7 mandatos, deputado, numa carreira formidável no oeste do Paraná. Acho que só o Frangão de Cascavel, Hermes Parcianello, também tem 7 mandatos.
Exatamente, ele também tem 7 mandatos. E eu tenho 7 e estou executando o 7º mandato.
E sempre ligado ao PP?
Sempre. Eu só tive uma filiação desde o tempo da Arena. Fui filiado na Arena e automaticamente, quando houve aquelas, criaram-se vários partidos aí, o nosso partido praticamente não precisou fazer filiação, migrou e a gente continua no mesmo partido até hoje.
Vale a pena?
Vale, eu acho que a fidelidade partidária é uma coisa muito importante. Eu vejo aí pessoas a cada eleição mudando de partido, não sei porquê, eu acho que não há essa necessidade. Há necessidade de mostrar trabalho, independente do partido que você está.
Meu falecido pai sempre falava que o homem precisa ter linha, e uma das linhas é ficar sempre no mesmo partido, concorda?
Às vezes, eu concordo com algumas pessoas que mudam de partido, sim. Porque se o partido não está correspondendo com teus princípios ou com a tua oportunidade de crescer, tem que mudar de partido. Não foi nunca o meu caso, mas eu não vou condenar ninguém que tenha mudado de partido porque por uma melhor condição de eleição e também por ideologia partidária. Porque se às vezes o partido não condiz com o teu pensamento, você tem que mudar, evidentemente.
Dirceu, em 2019... né? Aliás, em 2015, dizendo melhor, o senhor anunciou, estou pendurando as chuteiras, não vou mais para o mandato eletivo. Em 2023, quem ressurge e sai vitorioso é o Dirceu Esperafico em mais uma candidatura à Câmara Federal. Que isso, levou a essa decisão?
Isso são circunstâncias da vida. Eu achei que com 6 mandatos, já tinha dado a minha contribuição para a nossa sociedade. De modo especial aqui, para 2 coisas. Os municípios do oeste do Paraná e o agronegócio brasileiro. Aí apoiei o prefeito Toledo Scavinato e ele se elegeu, estava fazendo um belíssimo trabalho, estava nos representando, mas infelizmente na Covid ele partiu. Aí ficou uma lacuna muito grande. Aí, pela pressão de companheiros, de amigos e pela necessidade, evidentemente que fizemos levantamento, não tinha ninguém do extremo oeste Paraná, eu me refiro de Toledo, Guaíra, Umarama, Foz do Iguaçu, com chances de se eleger deputado federal. E eu também tinha dificuldade porque eu não tinha mais apoio político, né? Porque todos os prefeitos tinham compromisso com deputados de fora que vinham ajudando o município. Mas mesmo assim resolvi enfrentar e voltei porque faltou representatividade na nossa região. E a nossa região, se não tiver representatividade estadual e federal, perde muito. Eu vou ser bem honesto aqui. O oeste do Paraná está muito pouco representado. Nós não temos nenhuma expressão política forte na linha de frente do governo do estado. Não temos nenhum deputado estadual que nos represente, não temos mais ninguém. Pega de Umuarama até Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu tem um deputado estadual, mas é Foz do Iguaçu, é uma região praticamente independente da nossa. Cascavel já também é mais independente da nossa. Eu me refiro Toledo, Guaíra, Toledo, Umuarama, Toledo, Santo Trezentino e Itaipu, não temos um deputado estadual. No passado tínhamos 2 aqui em Rondon, 2 em Toledo e sempre tinha possibilidade. Já teve deputado em Palotina, teve deputado em Assis Chateaubriand e hoje nós não temos nenhum. Então, uma coisa que eu estou levando para a sociedade, que nós temos que nos conscientizar, que nós temos que escolher alguém que tem chance de se eleger na nossa região, porque a nossa região está perdendo muito por não ter representatividade.
É, nós já tivemos tempos e com 7 representantes, 7 deputados do oeste do Paraná na Assembleia Legislativa.
E exatamente.
E chegar em 2025 ou 2023, que houve a eleição, e não eleger ninguém praticamente.
É, nós tínhamos eleito aqui o Marcel Micheletto e Assis Chateaubriand. Sim. Mas infelizmente também abandonou o time e hoje não é mais deputado. Então nós estamos sem representatividade.
Sem representatividade. Deputado, depois de 7 mandatos, hoje o senhor já tem uma noção. Diferencia um mandato para o outro? Na ação e na iniciativa na Câmara Federal?
Totalmente. Os mandatos mais produtivos foram na década de 90. Onde que o Brasil passava por muita dificuldade, o agronegócio brasileiro estava mal, estava quebrado, falido, e foi um período que a gente pôde, através da Câmara, e eu como deputado na época, ajudar muito o nosso país. Em primeiro lugar, salvando o agronegócio brasileiro, porque era um desânimo total. E aí nós, num trabalho, eu fui presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, aliás, fundador da Frente Parlamentar da Agricultura e presidente da Comissão da Agricultura. Foi quando nós vimos aí que o Brasil estava numa situação muito delicada, a esplanada dos ministérios com 10 mil tratores lá reclamando porque o agronegócio estava falido. Foi onde que com o presidente Fernando Henrique Cardoso nós conseguimos, talvez muitos não lembram, mas muitos agricultores que estão com um pouco de mais idade, isso já fazem mais de 20 anos, fazem quase 30, devem lembrar. Conseguimos fazer, em primeiro lugar, a securitização para aqueles agricultores que deviam até R$200 mil. Posteriormente, fizemos o PESA, que abrangia qualquer dívida, com condições diferentes para o pequeno e para o médio. E depois as nossas cooperativas estavam praticamente falidas. Inclusive a Copagro não esperou isso, pediu autodissolução. Tivesse esperado o Recope, nós teríamos salvado inclusive a Copagro. Mas aí as cooperativas conseguiram fazer o Recope, que salvou todas as cooperativas da falência. Mas não é culpa das cooperativas, não era culpa dos agricultores que estavam endividados, era culpa do sistema brasileiro com aqueles planos que ocorreram, plano cruzado, plano verão, planos que realmente suicidaram o nosso agricultor. Mas com essas iniciativas nós conseguimos recuperar e hoje o agronegócio é aquilo que sustenta o nosso país. Hoje o nosso país tem um PIB positivo por causa do agronegócio. Tem um controle da balança comercial é por causa do agronegócio. Não. Então, eu acho que os momentos mais produtivos meus foram os dois primeiros mandatos, onde que nós conseguimos recuperar o Brasil. Inclusive, salvamos o Banco do Brasil. Porque se naquele momento, todos aqueles, ninguém ia mais pagar o Banco do Brasil, ele tinha quebrado. Porque só na primeira fase que foi feito a securitização, porque o dinheiro seria dinheiro do governo que pagava a conta no Banco do Brasil. Foram repassados do fundo do governo 6 bilhões e imediatamente o Banco do Brasil deu um fôlego para o Banco do Brasil ser hoje aquilo que ele é. Então eu acho que os dois mandatos mais produtivos foram os dois primeiros mandatos meus.
E nesse lance, o que, que o senhor aponta que foi o seu mais proeminente nas iniciativas e ações, que o senhor hoje está ali no silêncio da sua casa, no descanso, pô, aquilo ali que eu fiz, isso aí foi muito bom para a população.
Olha, não posso dizer que eu fiz algo de importante para a população, eu sempre procurei cumprir a minha obrigação, atender bem os municípios e representar o agronegócio, porque a nossa região, eu estou lá com os votos do povo aqui do extremo oeste do Paraná, então eu tenho que ver o que, que é importante para eles. O importante aqui para nós é o agronegócio, são as cooperativas, os financiamentos e assim por diante. Então eu ajudei em todos esses setores. Então o meu principal trabalho é dizer que eu sempre fui lá para representar muito bem o agronegócio brasileiro e os nossos municípios, de modo especial os pequenos municípios. Por quê, Arthur? Os pequenos municípios dificilmente que vem um programa do governo federal. Mas depois você falou, eu gosto de emenda também, mas nós conseguimos levar recursos para os pequenos municípios que eles dão sobrevida. Caso contrário, às vezes eles não poderiam sobreviver.
Deputado Ilseu Esperafico, Na eleição de 2024, o PP, seu partido, foi uma entre as siglas partidárias que mais elegeu prefeitos no Brasil, 747. Somente perdeu para o PSD do Kassab, que conseguiu eleger 887 prefeitos, e o MDB, 856. No Paraná, o Partido Progressista fez 61 prefeitos. Somente perdeu para o PSD do governador Ratinho, que fez 164 prefeitos. Dos 61 prefeitos eleitos no Paraná pelo PP, o deputado de seu espirrafico conseguiu eleger quantos?
Participei na eleição em aproximadamente 20 desses 60 prefeitos, de modo especial destacando-se aqui na nossa região. Você pega aqui prefeito Marechal Cândido Rondon, prefeito de Entre Rios, prefeito de Pato Bragado, prefeito de Terra Roxa e assim por diante, toda a nossa região, Santa Terezinha de Itaipu, Serranópolis de Iguaçu e assim por diante, toda a nossa região aqui que eu acompanhei, alguns aí do sudoeste do Paraná, alguns lá do noroeste, como por exemplo Pérola e outros municípios. Então a gente participou efetivamente aí na eleição de uns 20 prefeitos, lá no sudoeste, Cruzeiro de Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, dois vizinhos, então deu aproximadamente 20 prefeitos do Partido Progressista. Então também está bem concentrado aqui na nossa região
a representatividade oeste.
Progressista.
O senhor tem hoje quantos municípios com representação?
Não fiz esse balanço aí, porque diariamente vem prefeitos de toda a região que querem o nosso apoio, o nosso trabalho. Então a gente está selecionando aí, mas a gente está atendendo aí uns 30, 40 municípios tranquilamente.
Aqui o senhor acredita esse bom desempenho do PP nas eleições municipais?
Olha, depende bem das lideranças locais, você saber apostar, ajudar no município, porque é a pessoa no município que, se ela não for boa, não se elege. Então nós tivemos quadros bons nos municípios, isso foi fundamental.
E esses prefeitos hoje que o senhor mencionou antes, são voláteis? Um dia estão com esse deputado federal, outra vez estão com outro?
Não, eu acho que não. Eles têm bastante... São pessoas, assim, extremamente corretas. É lógico que eles têm uma primeira, uma segunda opção de deputado. O município não vai deixar de atender um deputado que quer trazer recursos. Mas esses prefeitos aí, a gente posso contar com uma parceria muito séria.
E o Esperafico é candidato em 2026?
Eu sou candidato, sim, em 2026. Por quê? Porque a nossa região não preparou ninguém para ser deputado federal e para nós não voltar naquela história antiga de ficar sem deputado. Porque com a morte do Schiavinato, ficamos sem deputado estadual e sem deputado federal. Se eu não volto, não teríamos nem feito deputado federal. Então eu não vou deixar a nossa região abandonada e com certeza nós vamos fazer uma dobradinha em Toledo com o Partido Progressista tendo candidato a deputado federal e estadual. E evidentemente com o apoio da nossa região.
No oeste do Paraná, né? Bem, no começo de fevereiro nós tivemos a eleição do novo presidente da Câmara Federal e também do Senado Federal, mas eu vou me ater aqui à eleição do Hugo Mota para a presidência da Câmara Federal. Me chama a atenção a juventude dele, 36 anos, que ele vai completar em setembro, e por ter sido eleito com essa pequena idade, vamos dizer, em comparação ao senhor que chegou à Câmara Federal com mais de 40, né? E ele se elegeu a primeira vez em 2010. Onde que este homem conseguiu a liderança e liderar em conseguir e ser o candidato do Lira para a presidência da Câmara Federal? Ele tem que ter alguma coisa especial, deputado.
Em primeiro lugar, ele é um jovem na idade, mas ele está no quarto mandato como deputado federal. Então, ele já tem experiência lá dentro.
Mas o senhor tem 7.
Eu sei, mas as pessoas que são bastante... Eu já não teria interesse em ser candidato a presidente da Câmara.
É difícil?
Não é questão de difícil. Você tem que se dedicar extremamente. Eu não estaria aqui agora conversando com você. Então, eu cheguei na idade que eu estou, eu não quero mais assumir uma responsabilidade, que eu tenho que estar o ano inteiro lá, de sábado, de segunda a segunda, e com muitas responsabilidades. Então, eu prefiro atender bem a minha região e cumprir a parte legislativa lá em Brasília. Caso contrário, eu não tenho condição de ir na terça e voltar na quinta, ou ir na segunda e voltar na quinta, ou sexta-feira. Eu tenho que estar lá de segunda-feira das 8 horas da manhã até sábado de noite e ainda sábado e domingo cumprindo agendas internacionais, agendas nacionais, assim por diante. Não é assim assim, uma coisa muito fácil. Mas o Hugo Mota é um menino que está preparado, sim. O problema é que ele começou sendo deputado com 20 e poucos anos. Por isso que ele conseguiu já atingir essa possibilidade. E o Hugo Mota foi o seguinte: o Partido Progressista tinha o Lira como presidente. Não era de mal ouvir nós lançar um candidato a presidente novamente do partido, porque nós não somos o maior partido da casa. O maior partido é hoje o PSD, o número de deputados, e o PL em segundo lugar, se não me engano. E daí o PP se uniu ao Republicanos, aí já saímos lançando. O primeiro partido que deu apoio para o Hugo Mota, até a pedido do Lira, foi o Partido Progressista. Daí, depois, como viram que ele estava forte, vieram os demais. Então, não significa que foi uma conchava, não. Muitos partidos de esquerda vieram apoiando, a não ser o PSOL, e também o Novo não apoiou, porque não tinham chance nenhuma de outra oportunidade, então não quiseram ficar fora de dizer que não ganharam a eleição.
E encheram de elogio o Hugo Mota e o novo presidente, o Alcolumbre.
É. Mas eu estou gostando do Hugo Mota porque está mostrando muito poder de independência. O que está faltando para a Câmara é a independência dos poderes. Hoje nós estamos subjugados pelo Supremo Tribunal Federal. Na realidade, nem subjugados. Eu estou dizendo que o nosso país hoje está vivendo uma ditadura do judiciário. O ministro lá, Xandão lá, quer se mostrar o rei da cocada. E isso tudo vai ter o seu... Um dia vai ter o seu fim. Não é possível. Então o Hugo Mota já está dando sinais de independência da casa. Não vai aceitar tudo que o Supremo que quiser. Porque hoje o Supremo está fazendo papel de juiz, papel de promotor, papel de polícia, papel... Exatamente. Então ele está exercendo o papel dos três poderes. No executivo, não tem problema nenhum, porque eles fazem tudo combinado entre eles e o Supremo, porque, na realidade, os ministros do Supremo lá estão a mando do PT. Foram todos nomeados pelo PT desses 20 anos de mandato, entre os 16 a começo, mas os 4 agora. Então, eles não estão nada mais do que cumprindo o desejo do presidente. Então, por isso que eles têm toda essa força. Mas acredito que eles vão ter um freio de mão.
Aliás, o Hugo Mota já deu o tom da independência dele quando ele anunciou: olha, para ter um golpe, que no 8 de janeiro, precisa ter um líder. E até agora esse líder não surgiu.
Então, isso foi um bom sinal, que aquilo que nós queremos, que é a anistia daquele povo de 8 de janeiro. Isso, exatamente. Não existe uma característica de golpe. Não tinha um líder, não tinha exército com armas, não tinha nada. Pura e simplesmente uma manifestação popular, justa e correta, que é um normal em qualquer país do mundo. E aqui, como eles estão com esse superpoder que eles se autodenominaram poderosos, eles estão abusando desse poder que, num momento, ele deve terminar.
O que representa a eleição do Hugo Mota e do Alcolumbre para a população brasileira? O senhor falou agora dentro do contexto da Câmara Federal, bom, do Congresso Nacional.
Do Senado, não sei muito bem, porque o Alcolumbre foi presidente do Senado e não me satisfez o mandato dele. Porque é o seguinte, a importância do presidente do Senado é muito importante. Por quê? Além de ser presidente do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional. E para fazer, por exemplo, um impeachment de um ministro do Supremo, só depende do Senado e não da Câmara. Então a gente fica muito limitado nisso aí. Então, mas eu acredito que é melhor do que o Pacheco, ele será, com certeza absoluta, porque o Pacheco foi uma decepção total. Não teve um momento que ele demonstrou força ou equilíbrio para assustar o Supremo nas decisões, sempre concordou com tudo. Então, acho que menos mal ele do que o Pacheco. E na Câmara eu sinto assim, o Hugo Mota um pouco mais independente, com possibilidade de acontecer algumas coisas que não veio publicamente até o momento de acontecer.
Na sua avaliação, como é que foi a gestão do Lira à frente da Câmara Federal na presidência?
Não, o Lira teve seus pontos muito positivos. Talvez muitos não saibam, mas ele teve momentos que ele teve que segurar a barra de muitas coisas que não vêm a público. Mas também ele compactuou, às vezes, com algumas coisas que poderia ter sido mais duro com o governo federal. Mas não foi uma gestão ruim, não, uma gestão razoável.
Positivo. Deputado, vamos para um assunto aí que sempre mexe na imprensa, o pessoal fala muito, tá? Orçamento secreto.
Bom, em primeiro lugar, não existe orçamento secreto. Todo recurso que vem para o município, ele tem obrigação de prestar conta e ele é obrigatoriamente fiscalizado pela Câmara de Vereadores, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União. Então, essa história de que foi criado, não foi no mandato que eu estava lá, eu estava fora. A oposição ao Bolsonaro criou essa história de orçamento secreto. Única coisa que a forma das emendas individuais e impositivas, ao invés de chegar na Caixa Econômica Federal, ter uma monstruosa despesa para aprovar um projeto, para liberar, então o recurso desse ano acaba acontecendo só no ano que vem ou no outro ano ainda. Mas tem muitos recursos que estão vindo ainda nesse sistema. Esses recursos são as emendas individuais que viriam via PIX para o município. Vem aqui para o município e o município executa a obra e presta conta, é lógico, faz projeto, tudo legalmente. Então não existe orçamento secreto. Existe é um orçamento... Agora, nesse governo está acontecendo as mesmas coisas, só que já não chamam-se mais orçamento secreto. Então, é a imprensa que deturpa um pouco as informações. Então, dos recursos de orçamento secreto, é os mesmos que eu mandei aqui para Marechal Cândido Rondon, que no ano de 2024-25 mandamos 5 milhões de reais, que as obras ainda estão acontecendo. Tem 1.750.000 para acontecer aqui em Marechal Cândido Rondon e tem mais um recurso, se não me engano, da saúde, que vai entrar agora. Não é secreto. Eles vão ter que prestar conta onde aplicar o dinheiro legalmente, caso contrário, fica ineligível, vai ter que responder processo, vai devolver. Então não existe esse tal de orçamento secreto. Existe orçamento da União.
Deputado Dirceu Esperafico, então por que dessas investidas do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em relação a essas emendas parlamentares?
Bom, aí que está. É que ele não quer que venha o dinheiro dessa forma. Em primeiro lugar, ele fez uma jogada a pedido do governo. Porque no final do ano ia ter muito dinheiro de pagamento, o governo está quebrado, então ele deu uma brecada aí, e tudo combinado com o executivo, não vai pensar que é diferente. E aí segurou os pagamentos, que eles vão acontecer mais adiante, diminuindo o déficit do governo federal, que teria que pagar essas emendas. E o Dino, talvez, porque ele não é um cara honesto, não é um cara sério, ele deve ter pensado que todos os prefeitos do Brasil são igual a ele. Então ele quer dar uma demoral agora para quem foi um governador corrupto que nem ele.
Quiseram, então, fechar a contabilidade no final do ano com a iniciativa do Flávio Dino.
É ajudando, né?
Ajudando, né? Deputado, o senhor já entrou no aspecto, no campo, no contexto da economia brasileira. Os analistas econômicos aí estão bastante apreensivos em relação aos números que na nossa economia, alguns apontam que estamos aos poucos encurralados pela dominância fiscal, isto é, não teremos mais capacidade, a política de juros já perde eficácia para combater
a inflação,
e os mesmos especialistas indicam que a culpa é da dívida pública. O governo não para de gastar, já estamos comprometidos com 77,7% do PIB nacional.
Olha,
nessa conta.
Realmente, a conta, desde que esse governo assumiu, infelizmente, o déficit público explodiu. Hoje nós estamos atingindo um patamar nunca acontecido na história do Brasil. E, evidentemente, isso faz com que aumente seu juro para tentar conter. Aumentando seu juro, aumente-se ainda mais a dívida pública, porque o governo não paga esses juros, vai acumulando na dívida pública e acaba acontecendo o quê? Por exemplo, o cara que põe dinheiro na poupança, no fim do mês acrescenta o juro da poupança, mas está aumentando a dívida do governo, porque quem está devendo esse dinheiro que está emprestado é para o governo, na poupança. Então, aumenta-se ainda a dívida cada vez mais. E o governo, que teria que fazer o quê? Teria que reduzir os gastos. Não está reduzindo os gastos. O governo quer fazer com que se arrecade mais, mas não quer ele economizar. Então, na minha ótica, aí, eu não vejo a curto prazo uma solução desse problema. E se continuar mais um pouco, daqui a um dia nós temos mais gastos, a dívida pública é maior que o PIB, aí nós somos um país falido. Aí temos que pedir uma moratória internacional, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acredito que com esse alerta que houve, a prova é o seguinte, a própria Datafolha essa semana colocou que a aprovação do governo baixou para 24%. Sim. na história. Isso é inédito num país, um presidente da República ter uma aprovação tão baixa. Então, significa o quê? Significa que todo mundo está vendo que a coisa não está boa. E lá no Congresso Nacional, na primeira semana de que estamos lá, a gente só ouve os nosso, o governo está muito mal, desse jeito não dá. Então, é o primeiro sinal que o governo está no fim.
Parece que não está só acontecendo nos corredores legislativos, mas dentro do próprio governo há setores que estão até descontentes com esta política, essa reforma fiscal que não aconteceu de reduzir os gastos do governo.
É, já foram feitos, inclusive nós aprovamos algumas coisas para que isso fosse possível reduzir. Mas um governo que entra no governo, onde que, por exemplo, nós temos aproximadamente 100 estatais no Brasil, onde que o governo do PT, que de 2000 a 2016, todas as estatais, da média, em resumo, deram muito prejuízo. E quando a estatal dá prejuízo, o dono da estatal quem é? É o governo. Ele tem que fazer o aporte para cobrir o prejuízo, para poder continuar as suas atividades. Aí, no período do Michel Temer, que foram quase 2 anos, nos 2 anos as estatais passaram a dar lucro. Quando a estatal passa a dar lucro, ela passa o percentual de lucro dos dividendos para o tesouro da nação. E o que tem? Dinheiro que entra para o caixa do governo. Nos 4 anos do Bolsonaro, todos os anos as estatais deram lucro e muito lucro. Agora, no primeiro trimestre de 2023, que foi o primeiro ano do governo atual, já passaram a dar prejuízo novamente. E agora, nos últimos meses, o balanço final até o mês de setembro, outubro do ano passado, que nós agora já estamos em fevereiro e março, já estava em 7 bilhões de prejuízos das estatais. Então não tem explicação. Por exemplo, o Correio no período do Temer deu lucro. Nos 4 anos do Michel, do Bolsonaro, deram lucro. Agora, em 2 anos e pouquinho, 2 anos e pouquinho, já deu 3 bilhões de prejuízo os Correios, que não tem concorrência, não tem nada. Então é gestão, não adianta. Então é o seguinte, e esse prejuízo quem tem que cobrir somos nós, com o pagamento dos nossos impostos. Porque se o Correio desse 3 bilhões de lucro, entraria o lucro para o caixa do Tesouro da União. Como lhe deu prejuízo, quem tem que cobrir é o próprio Tesouro da União. Então, é uma coisa inexplicável. Não vi nenhum economista, a não ser a Milha Leitão, né? Mas senão não vi nenhum economista conseguir dar uma explicação plausível para as estatais estar dando tanto prejuízo. A própria Petrobras está dando prejuízo.
Sempre foi uma empresa lucrativa.
Não, empresa que tem um monopólio no Brasil do petróleo. Então imagine se tivesse concorrência aí no meio da história, como é que ficaria.
Deputado Esperafico, o senhor acompanhou, está acompanhando a deficiência financeira de 121 milhões de dólares na Itaipu Binacional, resultado de um erro de cálculo ao serem estabelecidas as tarifas nas recentes negociações com o Paraguai, onde Itaipu, por parte do Brasil, abriria mão de 300 milhões de dólares por ano para manter do lado brasileiro as tarifas de energia abaixo do que foi definido pelo Paraguai. E agora falta dinheiro para cobrir a diferença dos custos dos serviços praticados. Ou o consumidor paga, ou o governo federal, via decreto, aporta o dinheiro que falta para fechar a conta.
Eu não tenho detalhes, eu só vi pela imprensa, também não vou falar. Eu acho que aí a Itaipu é um órgão independente do Tesouro da União, mas se der prejuízo, tem a ver.
Já anunciaram, não, já fizeram a reunião para como é que cobrir esse rombo.
Eu sei, mas é o seguinte, a Itaipu conseguiu até no ano de 2023 pagar toda a obra pelo próprio trabalho.
Certo.
Então, para ela ter pagado sempre as obras, a construção, que não foi coisa pequena, era coisa muito grande.
Números altos.
Altíssimos no mercado internacional e corrigidos, evidentemente, pagou sempre em dia, conseguiu quitar a dívida. Não deve mais a construção do Itaipu, hoje está liquidada. Isso em 2023, 22 na realidade, 23 isso, já 20. Não tinha mais dívida. E agora, em 2024, diz que deu 360 milhões de prejuízo. Então, alguma coisa está errada também aí. Eu não posso dizer. Não tem dúvida nenhuma que vai sobrar para o consumidor aumentar o preço da energia elétrica.
Vai pagar, já estão anunciando que vai vir na conta, então...
E vem na conta, padre. O governo sempre faz isso, não tem. Então, por isso que isso tudo faz com que, se até a própria Itaipu deu prejuízo, imagina as outras empresas que não têm a capacidade de... E pior, por exemplo, uma empresa, vamos supor, uma empresa de... Uma fábrica de óleo, uma cooperativa que tem uma indústria de óleo, ela tem que comprar matéria-prima para fazer a soja. Se ele vai fazer óleo de soja, ele tem que comprar soja para fazer óleo de soja. Se vai fazer óleo de milho, tem que comprar um milho. Tem todo o processo. Então, não precisa comprar água. Ela vende graça para gerar energia. Não tem explicação. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Quem pode me explicar isso aí?
Eu até agora não entendi. Talvez tenha uma explicação para isso, mas temos que ver mais a fundo, né, deputado? Porque num lance só não dá para entender por que está dando prejuízo. Não tem uma dívida para pagar. O senhor já falou, tem água de graça. Então tem algum detalhe aí que precisa ser esclarecido para a comunidade, senão essa comunidade vai pagar essa conta.
Essa do ano passado já vai pagar.
Já vai pagar.
Pode ser que as próximas não sejam. Mas até aí, você foi uma empresa sólida, uma empresa que é um orgulho para o Brasil, foi construído no período do regime militar. Não foi da Revolução, porque nós não tivemos ditadura, nós tivemos um regime militar, que é graças a ele nós fizemos a Transamazônica, fizemos Itaipu, abriram as estradas, abrimos o agronegócio brasileiro. Antes do regime militar, o Brasil importava 40% a 60% da comida para o povo brasileiro. Hoje é um dos maiores exportadores do mundo em comida. Nós somos celeiro do mundo hoje em comida. Então deve-se muito sim àquele regime militar, que foi muito duro. O Figueiredo, quando encerrou, ele falou, vocês vão ter muita saudade desse tempo aí, vou autorizar a criação desse partido, ele vai tomar o poder, vai ser muito difícil para tirar do poder, mas vocês vão lembrar o quanto foi o quanto vai ser difícil.
O agronegócio deve a uma pessoa, né? A transformação na agricultura brasileira, chamado Alisson Paulinelli.
Ele, porque estava no Ministério da Agricultura, mas é o governo que deu respaldo para ele.
Deu
carta branca para ele gerir a agricultura. Mas, na realidade, deve ser o governo daquele momento que fez o pacote. Você lembra que nós, agricultores, podíamos pegar financiamento com juros zero para destoca, para calcário, para assim por diante. E plante, que o João garante. Quem era? Era o presidente da República, que era do regime militar. E daí que houve o milagre do agronegócio brasileiro, que de lá para cá só foi expandindo. Então, deve-se também, o agronegócio brasileiro deve-se muito também ao período do regime militar.
Deputado Dirceu Esperafico, pela sua longa experiência nos corredores da Câmara Federal, nos corredores do Ministério, até do Palácio do Planalto, às vezes, não sei se o senhor chegou a frequentar o Palácio Alvorada. Tá. Qual é a sua opinião para os próximos 2 anos do governo Lula? Esse 2024 e 2025. Como é que o senhor está vendo as coisas?
Bom, 2024 nós já estamos em andamento.
2025, aliás.
Não, 2025 nós já estamos em andamento. Isso. Não tem perspectiva de melhorar da forma que está. Por quê? Porque estão tentando reduzir a despesa, mas não estão conseguindo, não estão achando a forma. Está aumentando a cobrança de impostos? Sim. Mas a dívida pública continua aumentando. Então, eu vejo um ano difícil, inclusive para nós, do agronegócio. Sou do agronegócio, eu também sou agricultor. Eu vivo o mesmo drama que você que está me ouvindo, agricultor, exatamente o mesmo. Nós temos que enfrentar as intempéries climáticas, os juros altos, falta de um seguro agrícola, e isso vai continuar. Nós não vamos conseguir solucionar, nós não vamos ter juro barato para poder investir, para construir um armazém, para comprar uma máquina nova, juros altíssimos. A prova é que nós já estamos chegando nos 14 e pouco por cento do juro do governo. Então, é inviável quase fazer financiamento. Então, evidentemente, teremos um ano muito difícil. 2026 é um ano eleitoral. Não se espera muita coisa, porque 2026, daí o governo quer fazer o sucessor, daí aquela história que eu acho que eu sou contra. Não devia ter reeleição, devia ter eleição. Um período de 5 anos, por exemplo, para o presidente, e vamos trocar. Então, eu acho que vai ser 2 anos bem difíceis para o país.
Só acredita na baixa dos preços dos alimentos?
Não. Não tem motivo também de baixar, porque o juro está muito alto, a inflação está... Se não tivesse inflação, se o juro fosse mais barato para o agricultor produzir, tudo seria uma coisa diferente. Outra, o dólar disparando e assim por diante. Então, não tem muita perspectiva, não.
E a coisa que estão anunciando aqui também não é para imediato, tem que melhorar a logística, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, não funciona, isso é a longo prazo, e o governo sempre vem com uma faísca atrasada, bateu o problema do preço dos alimentos, ele diz que é problema da logística, mas não toma iniciativa.
Não,
aí vamos culpar um pouquinho também o Bolsonaro, que também falou muitas vezes, ó, vou fazer a estrutura, mas... Sempre um pouquinho de faísca atrasada.
Talvez, porque ele teve 4 anos.
Sim.
O PT está 20 anos.
Sim.
E talvez se ele tivesse hoje, tivesse dado continuidade àquilo que ele começou. Você lembra como é que estava o governo
Sim.
no final dele. Então estava todo mundo satisfeito. E agora todo mundo insatisfeito. Então uma coisa mudou. Talvez se tivesse dado continuidade ao mesmo governo, nós estaríamos melhor hoje. Não podemos dizer porque... Sim. Teria que viver para saber.
O senhor hoje também coloca e debita a questão da infraestrutura, um problema logístico muito grave no Brasil?
A logística é a coisa mais grave que nós temos. Mas o fato é o seguinte, a logística nossa, nós estamos crescendo muito rápido e a logística está muito
não
devagar.
Acompanha.
Não acompanha. Não, nunca acompanhou, desde do começo. Por exemplo, para chegar a essa duplicação Toledo, a Marechal Cândido Rondon foi um parto. Hoje devia estar duplicado até o fim do Mato Grosso. E outra, erros, por exemplo, a duplicação de Foz do Iguaçu a Curitiba, ela teria que estar concluída. 30 anos de pedágio no preço altíssimo que foi cobrado. Isso foi, sim, culpa dos governadores que não cuidaram disso, que tinha a caneta na mão para negociar. Desde o dia que foi feito a primeira concessão, 5 anos atrás, teria que ter a obrigação de fazer duplicação. Mas foi acertando, fazendo acerto. As empresas ficaram bilionárias, porque cobram um absurdo, um preço altíssimo, e a duplicação não aconteceu.
Pois é, deputado. O tempo nosso está indo, né? Quero lhe agradecer por ter aceito o convite para vir para essa entrevista aqui para o quadro Personalidade da Semana. Espero tê-lo em outras oportunidades. Aqui no estúdio da Rádio Difusora para outras conversas.
Viu, Arthur? Eu quero te agradecer essa oportunidade. Mas também quero aproveitar para passar para toda a nossa região do Oeste do Paraná, de modo especial, meus amigos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que são pessoas que se dedicam à sua população, que eu quero estar à disposição deles, na mais humilde possibilidade de ajudar em alguma coisa. Porque se nós estamos lá, temos que ter a responsabilidade de corresponder aos anseios da comunidade. Vou sair daqui nesse momento, vou visitar o prefeito para me colocar à disposição dele também. E não só dele, todos os prefeitos aqui da nossa região do Oeste do Paraná são meus parceiros, meus amigos, independente do partido que eles estejam, mas aqueles que realmente estão pensando na sua população. Por isso eu vou fazer um alerta mais uma vez aqui. Nós temos que pensar muito seriamente em 2026... elegermos representatividades da nossa região para termos representatividade no Estado e na União. Aí a nossa região vai melhorar muito. Um abraço, muito obrigado.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho. Eu volto semana que vem com mais um entrevistado. Até lá.